Neste momento em Porto Alegre, o 8º Distrito de Meteorologia prevê para as próximas horas tempo bom com céu claro e períodos de parcialmente nublado. Durante a tarde, a temperatura deve oscilar entre 17 e 24 graus. Neste momento, aqui no Morro Santo Antônio, nós estamos com 22 graus.
Vamos então aos destaques do noticiário internacional. Toma posse novo presidente da França, Jacques Chirac, assume o governo francês depois da era de 14 anos de François Mitterrand. Sarajevo registra os piores combates entre sérvios e muçulmanos desde 1993. Pelo menos 2 pessoas morreram e outras 16 ficaram feridas nas últimas horas. Que horror. Noticiário Nacional, responsabilidade de criar nova fonte de recursos para subsidiar a agricultura é do Congresso Nacional. A incumbência foi transferida pelo Ministério da Fazenda. Ministro do Planejamento defende criação de fundo para a agricultura. Para ele, fundo deve ser formado pelos próprios impostos pagos pelos produtores. Bancada ruralista está reunida com o presidente Fernando Henrique Cardoso. Em pauta, uma saída para os problemas do setor agrícola. Noticiário Regional e Local, CRT, afasta 3 funcionários envolvidos na venda irregular de telefones. Anúncio foi feito pelo secretário estadual de Minas e Energia, Assis Roberto de Souza. Brito orienta as secretarias de governo sobre a campanha de combate à sonegação. O governador comandou reuniões de definição de áreas de atuação de cada pasta. Acidente na RS-287 mata 4 pessoas. Foi uma colisão frontal entre um Fusca de Triunfo e um caminhão de Osório. Vamos então com o mercado financeiro.
A BMF começou e continua comercializando o grama do ouro a R$10,90. O dólar está sendo negociado a 87 centavos na compra e 89 centavos na venda. O dólar comercial vale 0,891 na compra e 0,892 na venda, com deságio de 0,22%. O CDI trabalha na faixa de 5,67% e o CDB pré-fixado em 30 dias rende 58,80%. A Bovespa opera em mais 2%, a do Rio em mais 1%. As cadernetas de poupança com vencimento hoje rendem 4,10% e ao fim do mês vale 0,761.
2:08. Está em Porto Alegre o diretor adjunto de administração de incentivos da SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. A visita é para divulgar aos empresários daqui as vantagens de optar pelo FINOR. O Fundo de Investimentos do Nordeste aplica recursos em empreendimentos privados na área de atuação da SUDENE, numa parceria entre governo e iniciativa privada. Girley Brasileiro nos fala agora da receptividade que está tendo por aqui. Boa tarde, diretor.
Boa tarde. Muito prazer falar com vocês aqui no Rio Grande do Sul.
Pois não.
A receptividade tem sido naturalmente muito boa, em prova da hospitalidade do povo gaúcho e particularmente dos empresários que estão cada vez mais interessados como investir no FINOR, como optar por FINOR e como investir na região Nordeste.
Quais as vantagens de optar pelo FINOR?
Bom, além do fato de que se abre uma porta para o empresariado local para ir ao Nordeste investir num projeto próprio, há também a vantagem de que optar por FINOR, ele está trocando logo em seguida por cotas do Fundo de Investimento do Nordeste. São cotas que estão se valorizando a cada dia que passa no mercado de ações. São cotas que estão, portanto, com alta liquidez e boa rentabilidade. Só para se ter uma ideia, entre julho e dezembro do ano passado, elas se valorizaram na ordem de 233%.
Uhum.
Pensando em termos de plano real, isso é um grande crescimento.
Uhum. E quem pode aplicar?
Qualquer
empresário?
Qualquer pessoa jurídica.
Pessoa jurídica.
Hora é exatamente esta, na hora em que estão se fechando as declarações de imposto de renda. A pessoa jurídica tem a faculdade de aplicar 24% do seu imposto devido, imposto calculado sobre o seu lucro real, em FINOR. Ou seja, ao invés de pagar o seu imposto total, 24% ele orienta para o FINOR. Então, esses 24% que se transformam nas cotas que eu falei anteriormente.
Certo. E o senhor já tem alguma coisa fechada ou está só em fase de exposição ainda?
Não, nós estamos neste momento exatamente fazendo esse trabalho de promoção e sensibilização à classe empresarial no sul do país.
Uhum.
Lembrando que aqui no sul, onde estão as grandes empresas, as grandes pessoas jurídicas, os grandes optantes, e só após esse processo, só após fechar essas opções, é que nós vamos ter uma imagem concreta do que é isso. É muito importante que a gente faça essa promoção no Rio Grande do Sul, porque as últimas informações que nós temos, por exemplo, é que pelo menos 984 pessoas jurídicas no Rio Grande do Sul deixaram de fazer a opção. perderam algo em torno de 7 milhões quase de dólares. O fundo perdeu os 7 milhões e esses 7 milhões deixaram de ser transformados em cota do Fundo de Investimento Nordeste, que é um lucro certo para cada empresário.
É que assim, o nosso estado não anda muito bem das finanças, né? Então assim, por que é tão vantajoso e lucrativo investir no Nordeste? Nós temos um problema assim, o Rio Grande do Sul, aliás, toda a região sul sofre com isso, porque a proporcionalidade no Congresso, ela não nos beneficia em hipótese alguma, porque os estados que mais produzem são São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul. A gente tem um foco de produção muito grande aqui. E na hora de distribuir verbas e tudo, os congressistas, a maioria do Nordeste, porque tem milhões de estados no Nordeste, aliás, muitos criados especialmente pelo regime militar para dar sustentação à arena.
Na verdade, essa é uma grande discussão que se faz hoje a nível de parlamento com relação à representatividade.
Uhum.
A rigor, o que acontece é que as bancadas, não do Nordeste só,
Norte
e
Nordeste,
mas junta-se o Norte e Nordeste e em muitas ocasiões o Centro-Oeste, que são, digamos que, as regiões mais periféricas, né? E evidentemente que sendo três regiões com tantos estados, quer dizer, tão numerosas em estados, elas de fato levam vantagem quanto à sua representatividade.
Mas aí o senhor vem aqui...
Na verdade, o critério em si... Veja bem, essa é uma discussão completamente diferente daquilo do que foi o objetivo inicial da nossa discussão.
Não, sem dúvida, mas ela caminha paralelo.
Eu entendo perfeitamente bem a sua intenção e sei quais são os argumentos.
Uhum.
Na verdade, vocês têm as suas razões, nós não deixamos de dar as suas razões.
Uhum.
O a rigor é que, dependendo do tipo de discussão, do tipo de projeto, essas três grandes bancadas, essas três grandes regiões se unem realmente e de fato conseguem capitalizar isso.
Quais são as três? Né? Centro-Oeste, Nordeste e Norte, é isso?
Norte, Nordeste e Centro-Oeste, muitas vezes.
Uhum.
Né? E não é também, bom, é um pouco mais raro, mas muitas vezes eu estive reunido não apenas com as bancadas do Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas também do Sul.
Uhum.
Veja bem, aqui no Rio Grande do Sul particularmente, nós tivemos grandes parceiros nas discussões de coisas do tipo a manutenção de um negócio que se chamava SICF Uniforme para a venda de aços planos nas regiões periféricas. E nesse caso, a própria região sul era uma região periférica.
Uhum.
Quer dizer, dependendo do objetivo, dependendo do que se discute, do que se pretende, na verdade é uma questão de estratégia, até o próprio Sul se engaja nessa luta, você compreende?
Uhum.
Dependendo do que se trata. Porque, a rigor, o grande polo econômico do país está no eixo Rio de Janeiro-São Paulo, praticamente hoje São Paulo, já que o Rio de Janeiro tem estado também administrando tantas dificuldades de ordem econômica, não é isso?
Uhum.
Mas, vamos lá, é bom, interessante essa discussão, é sempre muito bom a gente levar uma boa discussão, um bom papo.
Eu acho bom também, mas...
Agora, voltando ao nosso
pois
assunto,
não, pois
eu queria
não.
destacar algo, se há tempo, não sei.
Não,
é
temos tempo, sim.
É importante que entenda, você falou quais as vantagens. As vantagens de investir no Nordeste. Existem grandes grupos do Sul do Brasil, e particularmente aqui do Rio Grande do Sul, que eu poderia citar,
uhum.
que têm projetos vitoriosos no Nordeste.
Uhum.
Todos com base no próprio Fundo de Investimento do Nordeste, no final.
Uhum.
Eu lembraria, de repente, assim, eu não tenho assim anotado, mas eu lembro do grupo Gerdau,
uhum.
eu lembro do grupo Grandene, né, de calçados.
Uhum.
Existe um outro grupo também, se eu não me engano, de Caxias do Sul, chamado Emaflor, alguma coisa desse tipo, assim, que é uma empresa agropecuária,
uhum.
também que está... Tem uma outra também, chamada Morada do Solo, também de Caxias. São empresas que acreditaram no programa que nós administramos na Sudene, no programa de investimento do Nordeste, e não apenas fizeram a opção por Finó, mas também foram buscar os recursos do Finó para dar suporte aos seus projetos. Isso eu falei de Rio Grande do Sul, mas no próprio Sul a gente vai ter alguns outros grupos de outros estados, como por exemplo eu citaria a Hering, a Tecanor,
uhum.
a Sulfabril, a tecelagem Blumenau.
Não, sem dúvida é uma opção de ampliação de negócios para esses empresários.
É
óbvio. Mas nós queremos também que empresários nordestinos venham aplicar, investir, ampliar os seus negócios aqui no Sul. A gente podia fazer uma troca-troca.
Bom, Na verdade, a classe empresarial nordestina é uma classe incipiente.
É verdade.
Ainda está dependente muito dos investimentos dos irmãos mais ricos do Sul, com toda certeza.
Sem
você
dúvida.
Não tenha dúvida disso. Para você ter uma ideia, a indústria regional do Nordeste, ela é uma indústria, ela toda, muito embora nós tenhamos tido um grande crescimento nesses últimos 20 anos, 15 anos, ela é uma indústria ainda, nós consideramos como indústria incipiente, e o valor da produção industrial do Nordeste, ela não passa de 15%, não passa disso.
Sim.
Quer dizer, é algo que precisa ainda muito crescer para que esse capital se reproduza e a gente já possa também se deslocar para outras regiões. Não obstante tudo isso aí, existem grupos do Nordeste que, de certo modo, tradicionalmente já têm seus negócios também em outras regiões, e particularmente na região sul-sudeste.
Uhum.
São grupos, Otton Hotel, por exemplo, é um grupo pernambucano.
Uhum.
É o grupo das casas pernambucanas, é o grupo de pernambucano, originalmente.
Ah, não sabia, mas era só folclore o nome da...
Não.
É um grupo pernambucano mesmo.
De fato, é um grupo pernambucano.
Certo.
Hoje ele não tem a sede no Nordeste por uma questão de estratégia de comércio, de
claro.
Mercado e de capital.
Tá mais.
Mas originalmente é isso. Os Ottons, como vocês dizem aqui no Sul, né? Nós dizemos Ottons, Hotéis Otton. É um grupo pernambucano.
É Otton. Para nós é Otton.
Por
né?
exemplo, que é uma cadeia importante no Brasil, é um grupo pernambucano também.
O senhor é pernambucano?
Eu sou pernambucano, sim.
Pernambucano, certo. Então tá certo, senhor. O senhor tem um sobrenome bonito, Girley Brasileiro.
Brasileiro,
antes de, acima de tudo.
Eu sou brasileiro.
Pois eu vou lhe contar uma coisa, eu sou baiana.
Ah, você é baiana?
Sou baiana.
Ah, que
sou
bom.
Sou de Salvador.
A sua terra tá
soteropolitana.
O estado da Bahia é um estado, digamos, dos mais beneficiados com o nosso programa. É onde os maiores investimentos foram feitos. É onde se dispõe de um grande polo industrial, que é o polo petroquímico. Você tem notícias disso com certeza,
uhum.
né? De forma que a Bahia hoje se constitui o carro-chefe da indústria regional do Nordeste.
Sem dúvida.
É muito importante isso.
Tá certo. Infelizmente, nosso tempo esgotou, mas foi um prazer falar com o senhor. Conversamos com o diretor adjunto de administração de incentivos da Sudene, Girley Brasileiro. Uma boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde, muito obrigado.
3 horas e 17 minutos, 22 graus é a temperatura. Nós vamos aos comerciais e já voltamos.
As informações do futebol e de outras modalidades. Band Esporte, com Mário Lima. De segunda a sexta, 5:30 da tarde, aqui na Band AM 640. Na Band 640, Band Acontece, com Kátia Suman.
3 horas e 21 minutos, 22 graus é a temperatura, e o governo Brito lançou campanha contra a sonegação de impostos e pretende aumentar a receita em 300 milhões de reais até 1996. Sobre esse assunto, conversamos agora com o professor de economia da UFRGS, Raimundo Guimarães. Boa tarde, professor.
Boa tarde. Tudo bem, Cátia?
Tudo bem. Professor, o senhor acredita que somente com essa campanha o governo vai conseguir arrecadar mais 300 milhões de reais?
Olha, é claro que não somente com essa campanha, né? Mas eu tenho, do meu ponto de vista, essa campanha, ela é meritória, né? Ela tem todas as condições para, digamos, uma receita de 3 bilhões e 400 milhões que se arrecada hoje, né? No ano,
uhum.
arrecadar 300 milhões, isso aqui é por ano, né?
Uhum.
Eu acho passivo, isso aí representa em torno de 10%, né?
Sim.
Tendo em vista uma sonegação de quase 40% do imposto, né? Porque é claro que a sonegação vai continuar. Isso aí é milenar, digamos, a sonegação do imposto.
Uhum.
Mas toda a campanha no sentido de eliminar uma parcela da sonegação, eu acho válida.
Certo.
Mas eu quero dizer o seguinte, que o Rio Grande do Sul já fez isso já 3 vezes.
Ah, é?
Em 1961, por exemplo, foi lançada uma campanha, não sei se vocês têm registrado aí, que era o seu talão vale 1 milhão. E foi suspenso, depois de uns 2 anos dessa campanha, ela foi suspensa porque ela se tornou, digamos assim, não atingiu aqueles objetivos visados, né, de um aumento elevado, maior da arrecadação.
Uhum.
E depois, foi retomada, agora eu não me lembro bem quando foi, mas foi no, na, ainda na década de 70, e também foi suspensa, né? E depois, com o governo Jair Soares, em 1982, quando ele assumiu o governo, parece que foi em 82, também foi colocada uma campanha nesse estilo, apenas de um pouco diferente, né?
Uhum.
Que era, digamos assim, diretamente, era o contribuinte participando da receita tributária.
Mas,
de acordo com as notas que eles entregaram na fazenda, estava sujeita a um sorteio e, com o sorteio, eles levavam uma vantagem. Todavia, esta campanha aí, ela me parece que tenha sido interessados imediato, né? Porque são os municípios, né? São 427 municípios que poderão se integrar né? E se articular nessa campanha. E como eles levam 10% do excesso que for arrecadado, além dos 25% que já tem, né?
Uhum.
Se eles levarem 10% e mais 25% do excesso, que é normal, entende? Mais 10%, isso aí é um incentivo, né? E eu acredito que os municípios têm condições, porque tem funcionários à disposição, de fazer um controle maior, né? Tanto no controle da nota como no sistema de contabilização.
O senhor tem conhecimento se essas campanhas anteriores tiveram um resultado satisfatório, cumpriram seus objetivos?
Olha, parcialmente, né, Kátia?
Uhum.
Parcialmente. Por isso que elas terminaram, né?
Sim.
Se elas estivessem dando certo, é claro que não
teria acabado.
Né? Elas alcançaram um certo objetivo, mas não o que se pretendia, né?
Uhum.
O custo no fim e a tramitação burocrática, entende? Acabaram, digamos, aconselhando que não era tão vantajoso ficar com essa campanha continuando, né?
Sim.
Mas isso aí eu chamo a atenção, existe um problema qualitativo aqui, né?
Pois
porque
não.
Nas outras campanhas era diretamente o contribuinte, né? Que nós sabemos o contribuinte de fato, que é o consumidor, né? Exigir notas fiscais. Existe um certo hábito no Rio Grande do Sul não se exigir notas fiscais. E como eles iam entregar essas notas fiscais na fazenda se sujeitar a um sorteio, entende?
Uhum.
Então era um cálculo de probabilidade, eu posso ganhar e posso não ganhar, né? Mas o certo é que não deu muito certo,
uhum.
Né? Elas não foram, digamos assim, tão boas como se imaginava, e parou, né? Três vezes se parou.
O senhor falou que tem um hábito no Rio Grande do Sul de não se pedir notas fiscais, mas eu acho que isso é um hábito brasileiro.
Eu acho que até mundial, né?
Ou mundial.
Para falar bem a verdade, é mundial, né? Porque as pessoas não se dão conta que eles é que estão pagando o imposto, né?
Uhum.
Eles acham, e o comerciante até também acha, que ele é que está pagando o imposto, que emite a nota e ele que vai pagar. Na verdade, ele emite uma nota, ele repassa o imposto em cima da mercadoria.
Do custo, né?
Exato, e apenas arrecada, é um intermediário aí, né?
Uhum.
Um intermediário que arrecada a fazenda.
Então, a coisa é mal compreendida já a partir do comerciante,
a
né?
partir do comerciante. O comerciante pensa que ele é que paga. Na verdade, quem paga é o consumidor.
Certo.
Mas o consumidor não se dá conta que ele é que paga, entende? Então, ele não exige, ele não tem esse hábito de estar exigindo. Ele chega...
Mas é que na verdade...
compra e pergunta, querem nota? Não, deixa. Até às vezes tem uma vantagem. Veja bem, até às vezes tem uma vantagem. Porque o comerciante, quando não emite nota, ele às vezes oferece uma vantagem particular.
É verdade.
Né, para o consumidor, né? Então ele já prefere ficar com aquela vantagem imediata que submeter a um sorteio, entende?
Uhum.
Mas agora o caso é um pouquinho diferente, né, Kátia? Porque a participação mesmo, apesar dessa campanha publicitária, né? De fazer o consumidor participar, e é dever do consumidor como cidadão participar, porque ele é quem paga o imposto, tem ao lado dele as prefeituras, além da fiscalização normal que vai ser, digamos, aumentada, né? Porque tem que aumentar os fiscais aí em cada município, botar fiscais para fiscalizar. Mas as prefeituras têm um interesse. Primeiro é participar com 25% no excesso da arrecadação, como já participa de toda a arrecadação do ICMS. 25% toca aos municípios. Em segundo lugar, do excesso arrecadado, eles vão ter, além dos 25%, eles vão ter mais 10%.
Ah, senhor, me desculpa, eu não consigo entender que excesso é esse. Qual é o excesso?
O excesso é o que se prevê, por exemplo, se tem uma
esses
estimativa...
Esses 300
que...
milhões é o que ele tá, o governo está prevendo.
Exato, ele tem uma estimativa, digamos, em torno de 3 bilhões e 400 milhões, né, por ano, né? Ou 3
bilhões... Não, ele aqui fala em 300 milhões ainda neste ano, acima do que já arrecadou, é isso?
Isso. Ah, tá. Quer dizer, os 300 milhões é o que significa
o excesso. É o excesso.
Ah, tá. Porque ele tem uma previsão X. Então, se constatar que a nível do município, historicamente, o que está previsto para eles, eles vão ter que fazer uma maneira...
de finanças da URGS, Raimundo Guimarães. Uma boa tarde, muito obrigado.
Muito obrigado, hein, à disposição.
Ok, então, 25 para as 4, 22 graus e a temperatura, nós vamos aos comerciais e já voltamos.
Na Band 640, Band Acontece, com Kátia Suman.
23 para as 4, 22 graus é a temperatura, Band Acontece aqui no 640 kHz, Rádio Band AM, Rede Bandeirantes. A Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado manifestou posição favorável ao projeto de reajuste do funcionalismo enviado pelo governo à Assembleia. Devido a essa atitude, a UGIRM, é isso? O UGIRM e o Sindicato dos Servidores Policiais decidiram se desligar da FESERGS. Sobre este assunto, conversamos agora com o presidente do Servipol, Antônio Carlos Paz. Boa tarde, presidente.
Boa tarde, Kátia. Boa tarde, seus ouvintes.
Por que que o Servipol decidiu se desligar da FESERGS?
É, exatamente. Nós decidimos desligar da FESERGS, tendo em vista que ela estava apoiando a proposta governamental que não atende nem um pouco os anseios da categoria, indo de encontro às nossas reivindicações, né, sendo o verdadeiro Joãozinho do Passo Certo. Claro, isso aí não levando em conta, claro, o seu presidente, que é o homem honrado, e tenta desempenhar seu papel da melhor forma possível, que é o Sérgio, né? Nada pessoal nesse sentido. Então, mas a diretoria, então, resolveu deliberar, e parece que também a própria UGM também, resolveram sair em sinal de protesto, uma vez que estava, ao nosso ver, fazendo o jogo do governo. E ficaria muito difícil de explicar aos nossos associados como é que nós estamos filiados a uma entidade que estava indo de encontro às suas reivindicações.
Certo. Essa atitude pode motivar outros sindicatos a adotarem a mesma atitude?
Olha, eu acredito que sim, né? Mas é claro, é coisa muito particular de cada um. Mas os nossos sindicatos, que eram basicamente os sindicatos que reuniam maiores números, né, de filiados, nós estamos saindo, né? Estamos negociando em faixa própria, numa frente chamada Frente da Segurança Pública, né? Juntamente, então, com entidades da Brigada Militar, dos agentes penitenciários e da Polícia Civil. Nesse sentido, nós estamos levando as nossas tratativas, que são muito peculiares, como questão do risco de vida, além dessa própria política salarial, que também é nefasta. E agora, então, formamos uma frente muito mais grande, que é a Frente Intersindical, que é composta, inclusive, pelos CEPERGs, né? Então, do lado está essa Frente Intersindical e do outro, a FESERGs, né? A Frente Intersindical, que é composta pela esmagadora maioria dos servidores públicos, 90% e poucos, e a FESERG está com menos de 10% de servidores públicos, mas defendendo a proposta governamental, que nós lamentamos.
Tá certo. Não só para os ouvintes acompanharem, é que o sindicato... Não, pera um pouquinho. O Servipol é o Sindicato dos Servidores Policiais.
Isso, é o Sindicato dos Servidores Civil.
Isso, e o GIRM é a União Gaúcha dos Escrivães, Inspetores e Investigadores. Então, esses dois sindicatos se desligaram da Federação dos Sindicatos dos Servidores Públicos porque não concordam com a proposta do governo.
Exatamente.
Não é isso?
Não, nós não concordamos. E não é só nós. O CEPERG não concorda.
O
Sindicato dos Servidores também não concorda. E uma outra gama de mais outros 15 sindicatos e associações que também não concordam. Quer dizer, é muita coisa, nós todos estamos errados. 90% e poucos estamos errados. Então, levando em conta isso, e até porque nós pagamos a mensalidade e pagamos sempre um dia para o CEPERG, então resolvemos nos desligar, né? Foi o que saiu da nossa... Fizemos uma pequena plenária, né? De forma de assembleia. E a categoria optou pelo desligamento dessa entidade, até enquanto ela está com esse posicionamento nesse sentido, né?
Agora, o Servipol vai pressionar os deputados para incluir emendas em favor dos policiais?
Não, já está pressionando. Inclusive agora, nesse momento que eu estou falando contigo, nós estamos aqui numa das comissões e estamos fazendo uma redação dos artigos que nós pedimos, dos quais nós pedimos a supressão, que estão nesse projeto 150. Tem alguns artigos nesse passo ali, como o artigo 32, que institui uma gratificação de atividade operacional, praticamente em substituição praticamente ao risco de vida, mas que é altamente discriminatória, porque é dada apenas para alguns, não incide quinquênios, triênios, coisas que no risco incidia, e também não se leva na aposentadoria. De repente, esse cidadão está na rua trabalhando, um policial, leva um tiro, ele perde 122% que ele vai ter que ficar no serviço operacional porque não tem mais condições de ir para a rua.
Sim.
Então, algumas coisas que tem que ser muito melhor discutida pelo próprio legislativo, né? E o governo quer nos enviar, em outras palavras, goela abaixo esse projeto, a toque de caixa. E isso aí está nos preocupando seriamente. Porque há pouco, às 5 horas, a Frente Sindical e a Frente da Segurança Pública tem uma reunião com toda a bancada do PPR para colocar para eles a nossa versão dos fatos e os nossos estudos em cima do projeto. E também teremos, já tivemos ontem reunião com o PDT e com o PTB, então que pretendem reavaliar também essa situação, né? E para que a gente consiga chegar a um denominador comum, né?
Perfeito, então, nós ficaremos aqui à disposição para qualquer divulgação. Conversamos com o presidente do Servipol, Antônio Carlos Paz. Uma boa tarde, muito obrigado.
Boa tarde.
Agora faltando 16 para as 4, 22 graus é a temperatura. Nós vamos aos comerciais e já voltamos.
Na Band 640, Band Acontece com Kátia Suman.
14 para as 4, 22 graus é a temperatura. Vamos ao último bloco do Band Acontece nesta tarde. Central Band de Jornalismo.
Aqui é Central Band de Jornalismo. Uma colisão frontal entre um Fusca e um caminhão perto do meio-dia na RS-287, quilômetro 38, próximo à Vila Esperança de Montenegro, deixou 4 pessoas mortas. Morreram os passageiros do Fusca de placas BK-0809 de Triunfo, Luiz Frank, de 41 anos, Maria Eloy de Azevedo Frank, de 36 anos, Eunice Frank, de 13 anos e Denise Frank, de 11 anos. O motorista do caminhão Mercedes-Benz de placas IC-2269 de Osório, Sandro Teixeira de Souza, de 22 anos, nada sofreu. A direção da CRT anuncia nesta tarde o afastamento de 2 funcionários envolvidos na venda irregular das linhas telefônicas. A informação é do secretário estadual de Minas e Energia. Assis Roberto de Souza falou hoje na Assembleia Legislativa sobre o processo de viabilização da usina de Candiota 3. Ele também recebeu um documento do Sindicato dos Telefônicos solicitando a revisão das 143 demissões realizadas recentemente na CRT. Ele prometeu estudar o assunto. Mais de 15 mil linhas telefônicas de inadimplentes em todo o estado começaram a ser bloqueadas pela CRT nesta quarta-feira. As contas com valor inferior a R$ 5,00 vão ser refaturadas para junho. Já as superiores a R$ 500,00 vão receber comunicado da própria CRT via telefone. A companhia informa que quem tiver o telefone bloqueado deve pagar a conta e solicitar a religação. O atendimento será feito em 24 horas. O governador Antônio Brito está coordenando nesta quarta-feira uma série de reuniões com seu secretariado. Destes encontros vão sair as definições sobre as áreas de atuação de cada pasta na campanha contra a sonegação. A secretária de Educação já anunciou a distribuição ainda este mês aos alunos da rede estadual de ensino de cartilhas, explicando a importância da campanha. Yara Wortmann afirma que os estudantes vão aprender que o exercício da cidadania requer atitudes como exigir nota fiscal. Central Band de Jornalismo, Paulo Lange, Rede Bandeirantes de Rádio.
Faltando 10 para as 4, Paulo Solano põe a boca no trombone.
Na Band AM 640, Paulo Solano põe a boca no trombone.
Para as 4, 22 graus é a temperatura. A Band Acontece aqui no 640 kHz, Rádio Band AM. Ainda com dúvidas sobre o projeto de reajuste dos servidores públicos, a líder partidária do PPR pode não votar com os parlamentares do seu partido. Maria do Carmo está na linha e nos fala sobre suas divergências em relação à proposta de aumento. Boa tarde, deputada.
Boa tarde, como vai?
Tudo bem.
Muito bem.
Maria do Carmo, quais as divergências que a senhora tem em relação a esse projeto?
É, tu colocaste que eu ainda tenho dúvidas, e é verdade, ainda tenho dúvidas. O projeto que voltou e entrou na casa, né, agora com o número 150, ele tem alguns problemas. É um projeto extremamente complexo ainda, e é um projeto que, não, que vejo que ainda não contempla o funcionalismo público. Uhum. Eu também tenho a sensibilidade de entender que o governo está sem recursos, que o governo tem dificuldade de caixa, tem dificuldade de dinheiro, e sem dinheiro ele não conseguirá cumprir exatamente seus compromissos. Ele tem muito mais despesa do que receita.
Uhum.
E acho até mesmo que essa iniciativa do governador Brito em estar fazendo essa campanha contra a sonegação é uma das grandes saídas. Né? Não, talvez não seja ainda a única, mas é uma das grandes saídas em envolver os municípios, os 427, através da arrecadação. Quer dizer, seriam parceiros nesse sentido.
Uhum.
O que eu vejo com relação ao projeto 105 é que tem alguns artigos que precisariam ainda serem revistos, como principalmente o artigo 29, que é o artigo que está abrindo a possibilidade de uma reavaliação em dezembro de 1993 a critério do Poder Executivo. Mas me parece que esse artigo, ele não está... Eu acho que um dos problemas enfrentados nesse projeto é a redação do projeto.
Sim.
Porque tu lês um artigo e interpretas uma coisa, só que na verdade o governo quer dizer outra.
Uhum.
Né? Então quando se questiona junto ao governo, olha, esse artigo eu percebi que ele está dizendo assim, não, mas ele deveria ser outra informação.
Uhum.
Então justamente nesse sentido, até uma emenda a este projeto, eu já entrei, a emenda que trata do artigo justamente 29, aonde eu coloco que até dezembro de 1996 será revista a política salarial estabelecida nessa lei.
Certo.
Né? Inclusive ouvindo as categorias funcionais por ela abrangidas. Porque o que acontece? Acontece que se a redação não tiver clara, nós ficaremos somente na hipótese das conveniências, das possibilidades de caixa, na disponibilidade do erário.
Claro.
E não é por aí, eu tenho a impressão de que nós precisamos ser mais claros. Essa revisão ela tem que ter uma data fixa, que será até dezembro de 1996, para que a revisão não fique sujeita apenas ao juízo da administração.
Sim.
Né? Devendo ser uma obrigatoriedade constar expressamente em mandamento legal.
Certo. A senhora pode ser a única dissidente do seu partido e votar contra o projeto?
Não, eu não estou ainda definida do meu
certo.
Voto. Porque quando eu fiz ontem um pronunciamento, e eu encerrei, e propositadamente eu encerrei dizendo, se ficar demonstrado que as virtudes do projeto superam as limitações que apontei, votarei por sua aprovação.
Uhum. Certo, então
entende? Quer dizer, ele tem deficiências? Tem. E não sou só eu, Maria do Carmo, que estou dizendo. Todos os outros deputados, até mesmo do próprio MDB, têm consciência. Eles têm deficiências até no próprio índice.
Uhum.
Então não é um projeto redondo? Claro que não é um projeto redondo. Os índices têm problemas e eu entendo que os índices não poderão ser modificados, porque está comprovado que o governo está com seu baú vazio.
Uhum.
Devem ter algumas moedinhas no fundo. E se eu estou dizendo isso, também enfrentei no governo anterior do governador Colares, dentro da minha empresa, a antecipação do pagamento do ICMS para ajudar a pagar o funcionalismo. Então, eu sei que houve antecipação de caixa, que foi até no mês de janeiro, quando o governador Antônio Brito chegou, ele já não tinha mais o ICMS no mês de janeiro. Eu compreendo essas coisas.
Sim.
Agora, eu não posso, vindo para a Assembleia Legislativa, chegar aqui como uma parlamentar, dar o meu voto sem dizer antes se eu posso votar sim ao projeto, por entender que a categoria está necessitada, o funcionalismo público está precisando. Não, ninguém mais consegue esperar, eu posso, por este aspecto, entender isto, entende?
Uhum.
Agora, eu não posso simplesmente dizer um sim para algo que eu não apontei as suas deficiências.
Evidente, evidente. A sua função é justamente mostrar as falhas.
Perfeito.
Né? Mas não, a senhora fez alguma emenda, quer dizer, existe essa possibilidade de tentar acrescentar emendas a esse projeto para dar uma forma melhor?
Sim, essa emenda que eu te falei, que ela é uma emenda extremamente significativa, porque ela está dando, na redação do artigo 29, até dezembro de 1996.
Certo.
Quer dizer, não fica assim, ó...
Vago.
Quando der, exatamente, quando der para ser feito... Não, até dezembro de 1996 deverá ser visto.
E a senhora falou... Pois sim. Não, pode continuar.
Não, eu tenho uma outra emenda que é com relação ao Poder Executivo, publicar mensalmente no Diário Oficial do Estado os dados que concorrem para a apuração dos índices da revisão geral dos salários.
Uhum.
E incluindo com isso uma operação de fórmula clara para todos. Porque o que se entende? Fica vago se isso vai ser publicado ou não. Não, nós temos que tomar conhecimento da publicação mensal do Diário Oficial, como é que está a situação dessa revisão.
Uhum.
Né? E nós precisamos ter uma forma que seja do conhecimento de todos, não só daqueles que entendem de matemática financeira.
Claro. E a senhora acha também que o índice de correção do salário ficou difícil a compreensão, dada a redação, é isso?
Também. Uhum. O cálculo é um cálculo que ficou um cálculo bastante complicado, apesar de ele não ser um cálculo complicado, né?
Uhum.
Quer dizer, a fórmula que foi colocada pelo governo no projeto, ela é foi um dos grandes problemas enfrentados por todas as equipes técnicas que estavam trabalhando, que eu tomei conhecimento. Ah, mas é a forma que a gente não compreende. Nossa, a equipe técnica mesmo da bancada do PPR enfrentou problemas para entender. Uhum. Nós tivemos os técnicos do governo quando o projeto chegou aqui a primeira vez, no número 108.
Uhum.
E essa fórmula ela vem nos perseguindo, né? Desde o momento em que esteve o primeiro projeto e o próprio segundo projeto.
Certo.
Mas é porque é o tal do IRGS, esse Índice de Revisão Geral de Salários, né? Ele permanece de difícil compreensão. E principalmente na parte aquela que fala do fator de ajuste ao grau de comprometimento relativo da receita corrente líquida com despesas de pessoal do Estado. É, eu acho que as coisas têm que ser mais claras. Inclusive o anterior da Receita Geral do Estado, o atual da Receita Corrente do Estado. Então são coisas que são necessárias de serem explicadas. Isso não quer dizer que, se você entendendo, não vai dizer que tudo bem. Nós precisamos ver esse aspecto. O projeto tem os seus pontos positivas. Acho que o próprio aspecto do governo ter dado a oportunidade a governos atrás, né, no mínimo aos dois últimos governos, o próprio governo do Pedro Simon, governador Colares, não mostraram a possibilidade de discutir com o magistério.
Uhum.
Né? Há anos que o governo
tá
não tem uma política salarial também para o magistério.
É verdade.
E eu acho que essa tentativa do governo é louvável.
Já é saudável.
Está buscando uma política salarial para o funcionalismo e também para o magistério.
Certo.
É um mérito incontestável também. Levantou essa discussão com os funcionários e também com a sociedade que estão participando.
Certo. Deputado, o que a senhora está achando da sua nova atividade, sua atividade parlamentar?
Eu estou adorando.
Mas a comunicação é mais divertido, não é?
A comunicação é maravilhosa, gosto demais, eu pretendo voltar, já estou com disposição pessoal de voltar à televisão e fazer rádio também.
Uhum.
Faz parte da minha vida a comunicação.
Certo.
É uma questão de tempo, né?
Uhum.
Mas eu estou extremamente satisfeito de estar na Assembleia, não me arrependo um segundo de ter saído, de ter dado uma pausa, vamos dizer assim, na área da comunicação e ter entrado para cá. Isso aqui é maravilhoso, você sente que está conseguindo ser um pouco mais útil.
Sim.
Perante a sociedade. Mesmo que saibas que o legislativo ele é lento, ele é moroso, eu tenho consciência disso, quer dizer, são projetos que desejo colocar, mas também são revisões da própria Constituição do Estado, de artigos importantes que nós temos, que não estão regulamentados, é uma revisão que precisa ser feita, porque tem coisas maravilhosas dentro da casa que estão arquivadas, que estariam, não importa de quem seja, qual o deputado, importa é o mérito da proposta. E isso